Podcast Casos e Coisas.
Olá, meu nome é Bruna e esse é meu podcast sobre casos reais e coisas estranhas. Toda semana trarei alguma história diferente para você ouvir. Para sugestões e críticas, pode me mandar um e-mail para casosecoisas@hotmail.com. Esse áudio também estará disponível no canal no YouTube Bruna Bonsangue. Obrigada pela visita e divirta-se. A história do podcast de hoje é um pouco diferente. Não envolve serial killers, mas é uma história muito sinistra. Por isso eu resolvi trazê-la para o podcast. Espero que gostem.
Caso de hoje. Joyce Carol Vincent.
Foi uma mulher britânica cuja morte passou despercebida por mais de 2 anos, já que seu cadáver permaneceu sem ser descoberto em um quarto em Londres. Antes de sua morte, Joyce cortou quase todos os contatos com aqueles que a conheciam. Ela se demitiu de seu trabalho em 2001 e se mudou para um abrigo para vítimas de violência doméstica. Ao mesmo tempo, ela começou a reduzir o contato com amigos e familiares. Ela morreu em sua cama em dezembro de 2003, sem que familiares, colegas de trabalho nem vizinhos tomassem conhecimento. Seus restos mortais foram descobertos em 25 de janeiro de 2006, sendo que a causa da morte provavelmente foi um ataque de asma ou complicações de uma úlcera péptica.
Vida.
Joyce Vincent nasceu em Hammersmith em 19 de outubro de 1965 e foi criada perto de Fulham Palace. Seus pais emigraram para Londres da Ilha de Granada. Seu pai, Lawrence, era um carpinteiro de descendência africana e sua mãe, Liris, era de ascendência indiana. Após uma operação, sua mãe morreu quando Joyce tinha 11 anos e suas 4 irmãs mais velhas assumiram a responsabilidade por sua educação. Ela teve um relacionamento tenso e emocionalmente distante com seu pai. Ela frequentou a escola primária de Melcombe e a escola Fulham Gilead para meninas e deixou a escola aos 16 anos sem qualificações. Em 1985, Joyce começou a trabalhar como secretária na empresa Overseas Containers da cidade de Londres. Ela então trabalhou na Itochu e na Law Debentry antes de se juntar a Ernst & Young, onde trabalhou no departamento de tesouraria por 4 anos, mas pediu demissão em março de 2001 por razões desconhecidas. Por conta de um relacionamento abusivo, até onde se sabe não há relato sobre o ex-namorado, Joyce passou algum tempo em um abrigo para vítimas de violência doméstica e trabalhou como camareira em um hotel econômico. Durante esse período, ela se separou de sua família. Uma fonte envolvida na investigação disse: ela se separou de sua família, mas não houve brigas. Eles eram uma família muito legal. Nós entendemos que ela estava em um relacionamento e houve uma história de violência doméstica. Especula-se que ela estava envergonhada de ser vítima de abuso doméstico ou não queria ser perseguida por seu abusador. Por conta disso, se afastou de todos. Como uma vítima de violência doméstica, Joyce foi transferida para um apartamento acima do Wood Green Shopping City, em fevereiro de 2003. O apartamento era propriedade do Metropolitan Housing Trust e era usado para abrigar vítimas de abuso. Em novembro de 2003, após vomitar sangue, ela foi hospitalizada por 2 dias devido a uma úlcera péptica.
Morte.
Joyce morreu de causas desconhecidas em dezembro de 2003. Ela era uma vítima de asma. Um ataque de asma ou complicações em torno da sua úlcera recente foram sugeridas como possíveis causas da morte. Seus restos foram descritos como principalmente esqueléticos, de acordo com o patologista, e ela estava deitada de costas ao lado de uma bolsa de compras, cercada por presentes de Natal que ela tinha embrulhado, mas nunca entregou. Não se sabe para quem os presentes foram comprados, e o relatório da polícia sobre o caso foi descartado. Os vizinhos assumiram que o apartamento estava desocupado e o odor do tecido corporal em decomposição era atribuído às lixeiras próximas. As janelas do apartamento não permitiam a visão direta para o alojamento. Dependentes químicos frequentaram a área, o que pode explicar porque ninguém questionou o barulho constante da televisão ligada. Metade do seu aluguel estava sendo paga automaticamente ao Metropolitan Housing Trust por agências de benefícios, levando funcionários a acreditar que ela ainda estava viva. No entanto, ao longo de 2 anos, 2.400 libras do aluguel não remunerado foram acumulados e os funcionários da habitação decidiram reatar a propriedade. Seu cadáver foi descoberto em 25 de janeiro de 2006, quando os oficiais de justiça ingressaram. A televisão e o aquecimento ainda estavam ligados devido às suas contas serem continuamente pagas por pagamentos de débito automático e perdão de dívidas. O Metropolitan Housing Trust disse que, devido aos benefícios de habitação que cobriram os custos do aluguel por algum período após a morte de Joyce, os atrasos não foram mantidos por muito tempo. O Metropolitan Housing Trust disse que nenhuma preocupação foi levantada por vizinhos ou visitantes em qualquer momento durante os 2 anos entre a morte e a descoberta do corpo. Os restos de Joyce estavam muito decompostos para conduzir um pós-mortem completo, e ela teve que ser identificada a partir de registros dentários. A polícia determinou a morte por causas naturais, pois não havia nada para sugerir um crime. A porta da frente estava trancada e não havia sinal de uma invasão. No momento da morte, ela tinha um namorado, mas a polícia não conseguiu rastreá-lo. Suas irmãs haviam contratado um detetive particular para procurá-la e contratar o Exército da Salvação, mas essas tentativas não tiveram êxito. O detetive encontrou a casa onde Joyce estava vivendo e a família escreveu cartas para ela. Mas como ela já estava morta por todo esse tempo, eles não receberam resposta, e a família assumiu que ela havia cortado deliberadamente os laços com eles. A Glasgow Herald informou: seus amigos a viam como alguém que fugia de problemas, que saía de um emprego se ela entrasse em confronto com um colega e que se mudava de apartamento para outro em toda Londres. Ela não respondia aos telefonemas de suas irmãs e não parecia ter seu próprio círculo de amigos. Em vez disso, preferia confiar companhia de estranhos relativos que vieram com um pacote de um novo namorado, um colega ou colega de apartamento.
Impacto cultural.
Um filme sobre Joyce, Dreams of Life, escrito e dirigido por Carol Morley, com Zoe Ashton interpretando Joyce, foi lançado em 2011. Morley entrevistou pessoas que conheciam Joyce. Eles descreveram uma mulher linda, inteligente e socialmente ativa, a quem eles assumiram que estava fora de algum lugar tendo uma vida melhor do que a deles. Em 4 de novembro de 2014, o músico Steven Wilson anunciou que seu CD, intitulado Hand Cannot Erase, seria baseado na vida de Joyce. De acordo com Wilson, ele se inspirou para criar um álbum conceitual depois de ver o Dreams of Life. No livro que acompanhou o lançamento do álbum, o personagem central é uma versão altamente ficcional de Joyce. Nasceu em 8 de outubro de 1978 de uma mãe italiana e morreu ou desapareceu em 22 de dezembro de 2014. Sua única irmã é uma menina chamada Jay, que foi favorecida por seus pais antes de seu divórcio. No álbum e no livro, os presentes de Natal são destinados ao irmão e à sua família. Um livro em língua grega, escrito e publicado pelo escritor de música Anthony Petropoulos, foi lançado em agosto de 2017. O livro tinha o título Sozinha na Multidão, A Vida e a Trágica Morte de Joyce Carol Vincent. Espero que tenham gostado do caso de hoje. Me sigam nas redes sociais disponíveis na descrição do canal no YouTube, canal Bruna Bonsangue. Obrigada por ouvir e até o próximo podcast.